aleluia. Ah, não sei quem não me ama. Jesus te ama. Glória a Deus. E olha, com esse amor de Jesus, nós estamos aprendendo a amar, né? Porque o amor carnal é um amor diferente, né? Interesseiro, aquelas coisas. Mas o amor de Deus supera todas as coisas. Imagina isso. Jesus te ama. Precisa de revelação, gente. Isso não é mental. Sabe por quê? O amor de Deus não é sentimento. Ah, eu não estou me sentindo amada. Não tem a ver. Ele é amor, por excelência. A vida dele, a pessoa dele é amor. Então, é preciso de revelação. E para ter essa revelação, precisa estar em comunhão com a palavra. Porque Deus não pode dar revelação de quem ele é, do que ele faz, de como ele age, sem a palavra de Deus. Porque não é intelecto. Então é na palavra. Se você começar a estudar a palavra sobre o amor de Deus, porque tem mil itens, né, que você pode explorar. Um deles é o amor. Eu acho esse item importantíssimo. Porque enquanto você não receber a revelação de que Deus te ama, vai faltar muita coisa na tua vida. E muita. Porque a culpa vem, a condenação, você acha que Deus não quer fazer. Então você se sente retraído, sabe, a esse amor, você não se abre para ele. Então, de repente, você sentiu uma alegria, alguma coisa que se moveu por aí, e você acha que é o amor de Deus. Mas o amor você não sente. Ele é. Ele habita em você. E ele está em você. Então, é muito mais simples do que eu ter que fazer conta para ver como que é esse amor. É simplesmente receber a revelação. Quando você receber a revelação desse amor de Deus, você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque os traumas, os problemas que atingiram a nossa alma, as emoções, os sentimentos, as coisas todas, né? E até a nossa personalidade, esses traumas, isso aí bloqueia completamente as bênçãos de Deus. Porque foi um machucado, foi uma ferida onde Satanás entrou. Porque trauma vem do diabo. Porque aconteceu alguma coisa, pode ser uma palavra que nos feriu, pode ser uma atitude, muitas coisas, né? E isso daí pode causar um trauma, ou sei lá, uma agressão física, algo físico, pode também ser. Então, essas coisas trazem trauma. E o trauma entra decepção, entra todo desajuste espiritual, bloqueia. Porque, tipo, Deus não me ama. Nós mesmos começamos a sentir isso. Deus não me ama, ninguém me ama, eu não presto para nada. É culpa, é culpa, é culpa. Complexos. Então, isso é por falta de revelação do amor de Deus. Eu tenho falado isso, você tem que ir atrás disso, todo mundo. Porque a hora que você receber a revelação do amor de Deus, você vai se tornar forte. Mas isso é um poder tão grande contra o diabo, esses demônios mentirosos, toda a maquinação de Satanás contra a nossa vida, que você tem como resistir. Porque você sabe o que é a mentira. Você jamais vai saber o que é mentira com a sua mente carnal. Eu posso falar, olha, eu estou usando hoje uma roupa lilás. Ah, você está enxergando que não é. Mas não é isso que eu estou falando. Isso é uma mentira. Mas tem outras mentiras que você precisa de discernimento de espírito para você não andar preso. Porque você não é mais filho do diabo. Você é filho de Deus, o absoluto. O Deus Altíssimo, porque você aceitou Jesus. Só ficou no nível da salvação. A salvação é o primeiro passo para você poder entrar na glória do reino de Deus que está estabelecido aqui na Terra. Em quem aceita Jesus. Então, a doutrina errada, gente, é um desastre. É um diabo muito forte. É difícil arrancar isso da cabeça. Precisa ter muita comunhão com Deus diária, com a palavra. E o Espírito Santo, para você não ter condenação, não ter culpa. Porque o diabo, ele é o diabo. Ele vai falar para você, não, isso você está... Não, mas você tem que confrontar ele com a palavra. Não, mas está errado já o que você está falando. Então, pode cair fora. Não é nem com as pessoas. É porque ele vem falar para você que as suas atitudes que você está fazendo é errado. E que Deus não está com você. Ele é descarado. Então, você precisa de discernimento de espírito para você não cair nas malhas dele. E ficar escravo. Porque ele vem direto. Às vezes você está o quê? Sentindo triste. Você está se sentindo... Ai, parece um foragido da lei. Às vezes você está se sentindo assim, a última, da penúltima, da última, já nem tem contagem mais. Que, sabe? Ridículo. Isso é o próprio diabo. Usando as suas emoções. Isso é mentira. É mentira. Porque Jesus, quando nós fomos salvos, ele nos levou espiritualmente junto com ele para estarmos sentados com ele em lugares celestiais, está escrito na Bíblia. Então, o nosso espírito está em lugares celestiais. Você precisa dele para viver aqui na Terra, para não ficar no inferno. Você não precisa viver no inferno. Porque o ataque do diabo vem todo dia, mas você não precisa viver no inferno. Você vai rebater. Igual Jesus foi confrontado, mas ele confrontou os fariseus também, os doutores da lei. Pá, pá, pá. Os caras não tinham mais o que fazer, viravam as costas, batendo o pé, saia com raiva. É isso aí. É o que o diabo tem que fazer. Porque você tem que ter a verdade na tua vida. A verdade é exclusivamente Jesus Cristo. A palavra é a verdade, é Jesus. Amém, gente? Então vamos lá. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. E eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim. Esse amor. Do que o que está no mundo. As mentiras. Maior é o que está em mim. Do que o que está no mundo. A vitória está em você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos glória a Deus. Amém. Aleluia. Então vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Que o Senhor Deus poderoso, altíssimo, esse Deus glorioso, abençoe o seu coração hoje com esta palavra que é para quebrar todas as fortalezas e mentiras do diabo que estão na mente humana. Porque não é para ficar desolado, não é para ficar pobre de bênçãos. Porque o mundo é pobre, né, gente? O mundo é pobre, escaldado, horrível. Agora, quem nasceu de novo não é para viver sem bênçãos. É para você... Jesus falou que é para nós fazermos o que ele fez. Nossa, você é Deus? Não, claro que não. Mas eu tenho a natureza dele que habita em mim. A natureza de Deus. Amém? Gente, você tem que meditar nisso. Você enfrentar o diabo. Porque ele vem roubar, matar e destruir. Mas roubar o quê? Roubou sua bolsa, roubou seu dinheiro, roubou o quê? O marido, a esposa, o namorado. Ah, pode ser, mas não é bem por aí. Ele rouba as bênçãos para te fazer infeliz, para te fazer, sabe o quê? Condenado. Você viu? Deus não faz mesmo. Sabe por quê? Primeiro que Deus nem está ligando para você, porque é muita gente no mundo. Ele lá está lembrando de você. Também não é assim. Deus nem sabe se você está aqui ou ali. Deus não está ligando muito para você. Você está enganado com ele. Isso é tudo mentira. E é o que ele fica rolando na cabeça das pessoas, dos cristãos. Se ele vem numa condição assim, presta atenção, que ele fala, às vezes, com a sua própria identidade. Ai, Deus nem sabe que eu existo. Porque ele vai falar, olha, eu sou o diabo, estou te falando. Você vai mandar ele embora, óbvio. Mas ele não vem. Que nem o pastor David dizia, ele não vem de uma fantasia, fantasiada de diabo, jamais. Ele vem, gente, disfarçado. Ele usa a tua identidade. Pior é isso. Muito cara de pau. Muito safado. Tipo, ai, mas é que pra mim, né? Mas sei lá como que é. Eu acho que Deus nem tá sabendo. Deus, o senhor tá me ouvindo? Não, então, não tá. Ele não tá me ouvindo. Eu tô aqui desanimada. Eu tô na pior. Gente, ele tá usando a sua identidade. Entendeu? Se você não tem discernimento de espírito, você fica achando que Deus não está fazendo nada. Mas ele já fez tudo. Te deu tudo. Te deu tudo. Tudo que você precisa. Tudo. Agora, usa. É só usar. Ah, mas é porque eu nem sei. Então, você não tem contato com o que ele te deu. É isso que está faltando. Para você ter contato com o que Deus te deu, você tem que ter contato com Jesus. Jesus é o tesouro. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Onde que está? No meu coração. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse tesouro é Jesus Cristo dentro de mim. Aleluia. Ei, entende? Você tem o tesouro e lá é lacrado? Está no teu espírito? Faz parte da tua vida. E você fica levando uma vidica sem Deus. Por quê? Porque ele rouba, inclusive, a fé. Tudo que ele faz é para destruir a fé, porque ele pode, só pode destruir a fé quando a palavra de Deus não entrar no seu coração. Então, ele fica trabalhando para que esta semente não produza fruto na tua vida. Não chegue no lugar certo. Ele dá um jeito já de matar aquela semente. Aquele plantio. Então você leu a palavra, mas você não cuidou. Você só leu. Mas você não foi fiscalizar se aquilo está lá, meditar, fazer o que você precisa. Orar em língua. Só achou bonitinho. Ele veio, roubou. Tá? Porque se você colocar a semente ali em cima, assim, ó, da terra, sem água a terra, sem cavucar, cobrir. Ah, e os pássaros não vêm e vão comer. Não é, gente? Se você não melhorar aquela terra e tal, aquelas pedras que estão ali vão prejudicar a raiz, porque nem vai ter terra. Ficou pedra. Ali uma migalhinha de terra, a semente é tão poderosa, produtiva, sabe? Com um poder dentro dela eterno que Deus fez, com todas as sementes, para produzir eternamente, não só espiritual, mas tudo que está aqui no mundo. Senão já tinha acabado todo o que Deus criou. Nunca vai acabar, nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque fica a semente enterrada lá naquelas geleiras que eles vão lá descobrir, e, gente, eles plantam e nascem coisas maravilhosas. Inclusive, num sepultamento lá no túmulo de um dos faraós, tinha sementes. E eles plantaram. E era tâmara um delas. Gente, produziu. Então, gente, a semente, tudo que Deus fez é eterno, não acaba. Agora, se eu não cuidar da semente, que é a palavra de Deus, pode ser destruída na minha vida. Tá? Então é preciso cuidar, porque o que você sabe de Jesus? Me diga. Ah, Jesus, ele morreu na cruz. Ah, e daí? O que tem a ver isso com a tua vida? Né, então, mas aí ele ressuscitou, tá bom. E daí, o que mais? Vamos contando aí, vai falando. Não, é, o que tem a ver isso com a tua vida? O que tem a ver isso? Ah, mas daí ele subiu para o céu, e daí? Ah, mas daí você perdeu ele de vista, né? Acho que é isso que você pensa. O que quer ver, Jesus? Ficou nisso? Ele está vivo com a vida dele dentro do seu espírito se você aceitou Jesus. Então ele não está perdido aí no ar, na atmosfera e nem lá no céu, muito menos. Sentado, esqueceu que você existe. Com o preço que ele pagou. O próprio Deus. Está valendo? Então veja quanta injustiça que nós cometemos com esse Deus. E nem nos arrependemos ainda. Pior é isso. De não reconhecer o quem ele é e o que ele fez e o que ele está fazendo. E ele está impedido de fazer. Pensa nisso. Ele está impedido porque eu nem vou atrás de ter revelação. Então isso, essa revelação, é que você tem que ficar meditando na grandeza de Deus, a obra dele, porque é isso que vai fazer você entender que você é filho e filha de Deus. Que você não está desamparado e que você não precisa levar essa bidica. Porque essa bidica foi a de Adão e Eva. Por quê? Porque eles eram dependentes de Deus 100%. Eles nunca conheceram o pecado, Eles nem tinham pecado, eles não precisavam fazer nada, eles só precisavam andar na presença de Deus. Por isso que Deus vinha todos os dias, na virada do dia, no jardim estar com eles. O jardim aqui na terra, né, gente? Hã?
Sim.
É, então. Ele vinha no jardim, Deus descia para ter comunhão com eles todo santo dia. É isso que é comunhão. Você tem comunhão com Deus todo santo dia? Ah, eu li a Bíblia. O que tem a ver essa Bíblia aí na tua vida? Você lê o quê? Ah, até nem sei ainda. É porque já faz tempo que eu li hoje. Esqueci. Acho que eu esqueci já. Nem sei. Então não é isso aí, não. Isso não é comunhão. É relacionamento. O que aconteceu nesse encontro seu com Jesus a hora que você foi orar? Você prestou atenção? Aquilo é força para a sua vida, daquele dia. Então, Jesus não vinha todos os dias ter encontro com Adão e Eva? Porque isso é relacionamento que o ser humano precisa ter com Deus. Está valendo isso? Mas o que aconteceu quando eles pecaram? Caíram na mentira do diabo? Não, você não precisa também ficar acreditando que você vai morrer, porque você não vai morrer, você vai ficar muito melhor. Porque, aliás, você vai adquirir todo o conhecimento quando você comer o fruto. Vamos dizer que tivesse 1000 árvores no jardim, só para exemplificar. Mas tinha 1001, porque essa uma, Deus falou, não, essa uma você não come. Você não toca, você não mexe, larga aí. Então, 1001, mas 1000 você come, tá? Faz o que você quiser com elas. Então, veja o que o diabo faz com o ser humano. Você tem que entender isso, porque eu vou ensinar o que é graça hoje. Aí, o diabo tentou Eva, e tentou, e ficou aquela, sabe assim, aquela... Não é uma discussão, mas ficou um diálogo. Ela falava, não, mas é que ele falou que não pode... Não pode nem tocar. Deus não falou que não é para tocar. Deus falou que não é para comer. Ela já inventou isso. Você está vendo? O que nós somos capazes de fazer? Inventar o que Deus nunca falou. Você tem que parar com isso. Por isso que você tem que conhecer bem a Bíblia. Porque se você inventar um negócio, não vai dar fruto na tua vida. Tem essa, tá? Bom, aí o diabo conseguiu convencer ela. Não, que ela ia ser o quê? Entre parênteses, você vai ser que nem Deus ou mais, porque você vai saber tudo, porque ele está escondendo alguma coisa de você. Porque é tão importante essa árvore que ele não deixa você tocar, nem ver, nem comer, nem nada. É uma coisa importante. É melhor você descobrir. Ele é assim que ele é, viu? Então você toma cuidado com o diabo. Aí o que aconteceu? Ela foi e comeu e deu para Adão, ele aceitou, porque Deus falou com ele, ele nem tomou conhecimento. Que era para ele mandar o diabo embora. A gente não sabe se ele estava escutando o diabo falar com Eva, mas ele estava sempre com ela. E ele não fez nada. Então, quando o diabo vem, você tem que mandar ele embora. Se você não conhecer as escrituras, ele acaba com a tua vida. Porque eu já falei que jeito que ele fala. Deus, tá bom, ele está lá. Sei lá se ele está lembrando de você. Ele nem te lembra. Não adianta você orar, porque isso aí ele não vai resolver. Isso faz parte da vida. Vida que vida? Do diabo, né? Hã? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Não faz parte da vida de Deus. Nós não somos filhos de Deus? E por que faz parte da vida? Coisa que não presta. Coisa ruim. Então, isso aí é outra coisa errada. Então, aconteceu tudo. Eles caíram na hora da presença de Deus, o Espírito Santo foi embora. Deus não abandonou Adão e Eva e tacou eles no inferno. Deus veio, a gente viu no capítulo 3, que Deus foi logo vesti-los, porque ele foi atrás, o que estão fazendo? Nós estamos nus. Nus o quê? A pessoa nunca viu o pecado, não se conhecia como pecado. Por isso que eles tiveram vergonha e viram a nudez. Eles nem sabiam o que era isso. Tão santos eles eram. Como Deus, não Deus, mas a santidade de Deus estava neles. Não tinha corrupção, não tinha nada de maligno de Satanás. Por isso que eu tive vergonha de quê? De estar nu. Aí eles enxergaram o pecado neles, a nudez. O que que o pecado fez, tá? Então Deus cobriu, fez veste, matou o animal, fez roupa do animal, a pele para eles e na mesma hora fez um altar lá com eles. Com este, o próprio Deus fez o altar para fazer uma aliança com Adão e Eva. Gente, eu estou fazendo uma explicação porque Deus quer, viu? Eu nem pensei que eu ia falar isso, mas você tem que entender isso. Vai ouvir isso depois, estudar, para você meditar, senão você não sabe nada. Depois, o que acontece? Deus fez o altar com o sangue desse animal que ele matou, para fazer a veste e a roupa para eles, para ter uma aliança com eles agora, porque o Espírito Santo saiu deles. Então, Deus prometeu a vingança de que Jesus viria. Capítulo 3 de Gênesis. E que ele viria de uma mulher e que ele ia pisar a cabeça. Deus falou com Satanás, vai pisar a tua cabeça e você vai machucar o calcanhar dele. Você vai ferir. Foi, Jesus morreu na cruz, é bem isso aí. Então, o que aconteceu com esta queda de Adão e Eva? Eles se tornaram independentes de Deus. É isso que o cristão anda fazendo por aí. Aceitou Jesus, fala de Jesus, mas só coisa da cabeça. Não tem contato com ele todos os dias. Você entendeu a importância que era a vida deles? Nessa comunhão com Deus diária, de verdade. Porque eles tinham o mesmo Espírito. O Espírito de Deus habitava em Adão e Eva. Era o mesmo Espírito de Deus, com Deus e Deus por essência. Né? Está me acompanhando nisso? Agora, você nasce de novo sem ter um contato com Deus. Você nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo, ele habita no seu espírito com a vida de Jesus Cristo e você não tem contato com ele. Porque você é independente. É aquele pecado que Adão e Eva cometeram. Vocês estão acompanhando? A falha do cristianismo, da doutrina, da religião, que não ensina isso para as pessoas, que tem que ter comunhão, o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus no jardim, todos os dias. É o que fortalecia eles, é que dava essa vida, era renovada essa vida diária. Agora, o Espírito Santo habita no seu espírito. Você nem tem contato com ele, nem sabe quem ele é, não sabe o que ele faz, não está nem aí. Jesus, a vida dele está aí, a natureza dele habita em você. O plano de Deus Pai está dentro de você. E daí? Você faz o que você quer. Você é independente de Deus, porque você é que toma a decisão da sua vida. O Espírito Santo te chama, vem, lê a Bíblia. Me adora. Ah, não, agora não. Agora não, agora estou muito ocupada. Isso. Então, você não conhece Deus. A voz dele. Tudo isso vai ser exposto para nós no dia que nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Cada segundo disso, da nossa vida. Não vai ter desculpa. Eu trabalhei demais, eu fui abandonado, eu não tinha nada, eu fiquei doente. Eu, que é o eu. Você tem que morrer para esse eu próprio. Esse seu eu próprio tem que morrer. Ele é o Deus da tua vida que te afunda. Deus não aparece na tua vida, é isso aí. Você está me acompanhando? É a pessoa de Jesus que tem que aparecer na sua vida, as suas condutas, a sua busca. O seu relacionamento com ele. Olha, eu faço ceia todos os dias, eu leio Bíblia todos os dias, eu adoro todos os dias. Então me fala aí um pouco, me ensina um pouco a palavra de Deus, eu não sei falar nada. Como que é o seu relacionamento com Deus? É, não vou ficar contra agora, sabe, pessoas que têm ali aquela oraçãozinha, assim, que nem é uma comunhão verdadeira com Deus, porque não se aproxima dele. Mas fala lá umas palavrinhas. Isso não muda a vida. Porque a hora que o diabo vem com um lance forte na sua vida, você não tem como rebatê-lo. Porque você não conhece a pessoa de Jesus. Tá? Jesus não é um quadro pintado. Jesus não é um homem pregado na cruz. Jesus não é um homem sepultado. Jesus é Deus maravilhoso, amor. Que a vida dele habita em você. Então, a religião não conhece Jesus. A religião nem sabe o que é a graça de Deus. Então, não sabe usufruir a graça que está no seu coração. Porque a graça, como quem que é mesmo? Jesus. A graça é o próprio Jesus. Por isso que ela está no seu coração. Tá valendo? Porque se você invocar o nome dele com fé, ele diz, eu te ouço. Não duvidando, porque Deus já falou que o homem que duvida, esse daí nunca vai ter nada de Deus. Está lá em Tiago. Nunca vai ter nada de Deus. Porque um dia ele está maravilhoso, ai, ai, outro dia ele está lá embaixo. Isso aí é alma, isso não é espírito. O espírito tem que comandar a sua alma. Então, vocês estão preparados para ouvir falar sobre a graça? Para aprenderem? Aleluia, porque eu já comecei, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10. Vamos ver aqui, maravilhoso. Esse capítulo, ele começa com a questão do casamento. Porque o casamento é uma instituição de Deus. Foi ele que elaborou esta condição para o homem. Né? Então, o primeiro casal que existiu no planeta Terra foi Adão e Eva. E Deus fez o casamento deles. E depois disse, agora, multiplicai-vos. Que seja abundante a sua família para multiplicar e habitar a Terra inteira. Não é isso? Então, o primeiro objetivo do casamento é esse, de Deus. Né? E um viver para o outro, um estar junto com o outro. A primeira coisa é essa, mas não vou agora explicar tudo o que é o casamento. Mas a primeira coisa é essa. Então, o que ele está falando aqui nesse capítulo 10, logo no começo, é sobre o casamento. Mas eu vou falar, porque eu vou mostrar aqui para você, aqui nesse versículo, que a graça e a fé, elas são parceiras, gêmeas, elas andam juntas, mas cada uma na sua função, operação, que você vai ter que aprender para você, quando for orar, saber sintonizar, porque se você não sabe como funciona as coisas espirituais, você não sabe andar nelas, então você não sabe como que você se posiciona. Se isso é fé, se isso é graça, como que sim, como que não. Tá? Então, vamos ver o versículo 9 de Marcos 10. Diz, porque ele está falando de casamento, né? Que eles vieram perguntar, ai, pode divorciar, blá, blá. Fica aquelas perguntinhas, né? Porque a pessoa que faz isso é porque está no pecado e quer, né? Mas se você souber o que Deus quer, você não vai fazer essa perguntinha? Você vai orar, curar o seu coração e depois essa parte nós vamos resolver. É assim que é, entendeu? Então, veja só o versículo 9, Jesus está falando. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ele está falando da aliança, do casamento, que é homem com mulher. Não tem outra invenção. É isso que Deus fez, está na Bíblia em vários lugares. Né? Tanto que aqui ele está falando que é homem e mulher. O casamento é isso que Deus fez. Quem não quiser acreditar, tudo bem, não acredito. Mas nós somos de Cristo Jesus, somos de Deus, e este é a verdadeira essência, não é, da família, que é o casamento do homem com a mulher. Não é? Não tem variação, é isso mesmo. Então, ele está mostrando aqui que não é para haver separação, mas pela dureza do coração é que Moisés escreveu lá do adultério. Porque um fica magoado com o outro, um quer matar o outro, um está com ódio do outro, então... Então vamos pôr uma lei aí para separar, porque ninguém se aguenta. Mas não é o caso, porque Deus falou, o que Deus uniu não é para separar. Você tem que ter isso em mente. Quem quer casar? Ah, eu vou casar, ver se dá certo. Tem nada disso, dá certo não, então nem casa. É para dar certo e você vai lutar para isso. Ah, mas como? Você tem que orar, você tem que estar em Deus para você resistir os diabos que vão entrar para acabar com o teu casamento. Tá bom, mas eu não sabia antes. Ah, então antes passou. Agora que você sabe, não entra em outro engano. Vai bem certo. Então esse que é o negócio. Então nós podemos aplicar justamente esta aliança, aqui esta que Deus fez do casamento, para a graça e a fé. Porque elas não podem ser separadas. Acontece que tem 1000 doutrinas que separam a graça da fé. Cada um fala uma coisa da fé, outro fala outra coisa da graça, porque não sabem, não tem revelação, atrapalha todos os fiéis que nunca recebem o que precisam, ficam frustrados e param de orar. Tem outros que vão até embora e só. Porque não entendeu isso, tá? Mas veja que foi Deus que pôs a graça e a fé junto. Não é que o homem inventou isso. Deus que uniu a graça com a fé. Tá ok? Assim como ele uniu o homem com a mulher, tá? Então, se Deus uniu a graça com a fé, não é para ninguém separar. Assim como o casamento, ele falou. É a mesma coisa, nós estamos fundamentados nisso aqui, no que a Bíblia diz, tá? Assim como, por exemplo, Jesus foi 100% homem, ok? 100% homem, porque ele foi gerado na barriga de Maria, de um ser humano, para nascer humano. Ele nasceu 100% humano ou não? Lógico, perfeito, um ser humano. E por outro lado, ele era 100% Deus. O espírito dele era, é Deus, não é que era, é. Estava unido o homem e o Deus, os dois juntos, Jesus, homem e Deus, 100%. Então, coisas que não podem separar, entende? Tem coisas que não podem separar. A graça e a fé não podem separar, tá? Agora, todas as pessoas que separam a graça da fé, elas entram nas obras. Por isso que eu tive que explicar por que Adão e Eva se tornaram independentes de Deus. Tudo que eles fizeram eram obras. Não era mais nada do que Deus fazia acontecer. É o que tem que acontecer na tua vida. É Deus fazer acontecer com a graça dele que está no seu espírito e a sua fé. E não é isso que a gente vê dentro da igreja, né? A gente vê as pessoas com a força própria lutando e resolvendo o seu problema que não está resolvido. Tá? Não é porque você está trabalhando, ganhando dinheiro, que está resolvido a vida, a sua vida. E cadê Deus na tua vida? Qual que é a ordem dele para você? Qual que é a fala dele para você? O que que ele falou que ele quer que você... Ah, nem sei então. Então você é independente de Deus. Você faz o que você quer. Mas isso não deixa de Deus ser misericordioso com você e nem muito menos de te amar. Não interprete mal isso. Ele não vira a cara para você, ele não vira as costas, ele não te abandona. Então tem que entender isso, que você é capaz até de receber alguma coisa, alguém ajudando a orar por um momento que você cita a palavra e você creu naquele momento, mas na grande maioria... Você faz o que você quer, você trabalha, e quando você está doente, você vai no médico, você só se vira com o médico, você não sabe receber de Deus a tua cura, você não sabe receber a provisão financeira que vem de Deus, você não sabe acertar o seu relacionamento, você não tem... Porque é tudo obra. Está valendo? Porque não entende o que é graça e o que é fé. Faz coisa da cabeça. Então você vai ter que aprender a andar nisso daí, tá? E é por isso que as pessoas desanimam, que elas querem no primeiro dia. Ai, não, fiquei animado, agora eu vou orar, já sei. Ai, tá bom, então eu vou confessar a palavra, vou orar em línguas, vou ler a Bíblia, vou fazer jejum, vou fazer tantas coisas. Ela fez só um dia, no outro dia não veio a resposta, ficou frustrado. Porque quer comprar de Deus. Quer pagar. Olha aqui, Deus, eu orei tanto, você não fez, eu tô orando, tô jejuando, eu tô falando, você tá cansado. Isso aí não é relacionamento. Relacionamento é uma coisa boa, não é cansativo. Tá valendo? Adão e Eva nunca ficaram cansados de se encontrar com Deus todos os dias. Muito pelo contrário, eles ficavam abençoados e esperavam aquele momento. É isso que tem que ter a ser a sua vida. Tá valendo? Será que tá valendo alguma coisa? Vocês estão escutando aí, gente? Então, olha, não vem com essa que não funciona. Você não está sintonizado. Tá? Você pegou um aparelho, 110, tacou na tomada 220, o bicho queimou e você fala que ele não funciona. Tá errado, você voltou errado, tá na sintonia errada. Então as pessoas religiosas, as pessoas que andam nas obras ficam frustradas, porque não têm fé e nem conhecem a graça. Não sabem resolver a vida com a vida espiritual, ficam desanimados. Muitas vezes vêm para a igreja porque não tem para onde ir. Vai para a igreja, porque é um clube a igreja. A igreja não é clube não, sabia? É bom você entender bem isso. Você vai porque você quer ouvir a palavra. Porque você quer mais, você quer saber como que você vai andar com esse Deus. Agora ficar fazendo grupinho na igreja porque você não tem o que fazer na vida? Ah, é porque antes eu ia no barzinho, agora eu fico no grupinho da igreja. Você leva a mesma vida. Porque você não sabe ficar livre do pecado, para começar. As tentações vêm, quem não sabe andar na graça e com a fé vai pecar. Peca igual o ímpio, faz as mesmas coisas que o ímpio, porque ora, não sabe se posicionar, fica sentindo desanimado, porque nada resolve e vai embora. Ah, eu fiquei 10 anos naquela igreja, já larguei mão, credo. Por quê? Eram obras. Entendeu? Porque não quer fazer o certo. Nasceu de novo, não quer fazer. Então, Hebreus capítulo 6, olha lá. E vamos ver o versículo 1. Isso aqui é maravilhoso, você vai entender agora. Agora nós vamos começar a entrar na graça. Olha só, versículo 1 de Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. A fé em Deus que ele está falando aqui é, acaba sendo a graça de Deus que tem que estar no coração de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo recebeu a graça no Espírito, é uma das coisas. Porque graça é dom. Tá, é bom você saber que graça é dom, é o próprio Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é isso aqui, ó, e da fé em Deus que ele está falando aqui. Sabe por quê? Tem muito ensino errado. Porque tem gente que ele ensina assim, olha, se você tiver fé suficiente... Porque eles misturam tudo, fé do grão de mostarda, uma fé pequena. Ué, mas o grão de mostarda tem um potencial. Gente, tem um potencial. Que essa fé, se eu começar com essa fé que Deus pôs no meu espírito na hora que eu nasci de novo, eu vou arrasar, meu. Você é abençoado mesmo. Então tá errado. Porque as pessoas acham que se eu tiver uma fé, como que eu vou ter essa fé suficiente para que tudo aconteça na minha vida? Aí Deus vai agir. Deus não está agindo na sua vida, minha filha, porque você não tem fé. Você não tem fé. Gente, é tanta cobrança, aí já desanimou, né? Então não. Você tem que ver que é muito maior o que é da parte espiritual. A religião é muito podre, gente. É muito invenção de cabeça. Por isso que Paulo fala que a doutrina de homens são doutrinas demoníacas, porque é da cabeça, coisa inventada, tá? Então, uma das doutrinas erradas é tem que ter fé suficiente para Deus fazer, né? Porque antigamente, gente, lá quando eu nasci de novo, lá para os anos, 70, por aí, porque foi um forte mover do Espírito Santo nessa época, até o começo dos anos 80. Mas tinha cada doutrina errada no corpo de Cristo, que era assim, tipo, que você poderia preencher um cheque com fé que Deus ia fazer teu dinheiro no banco. Não tinha dinheiro no banco, você preencheu o cheque sem fé, meu filho, por isso que não apareceu. Olha, com isso ficava rodando cheque para tudo que é lado. Então, isso aí, sabe, gente, não é por aí, tem mil coisas erradas nesse sentido, tá? Então, não vai confiando que você... Hoje, essa doutrina nem está valendo, porque ninguém está usando cheque mais. Acho que nem o banco não aceita mais cheque, acabou. Tem mais folha, né? Agora é cartão, meu filho. Agora o pessoal está se afundando no cartão. Deus proverá, Jeová Jiré. Ele vai prover coisa nenhuma. Você nem tem a fé verdadeira do que ele é, Jeová Jiré, e nem sabe acionar a graça, porque é a fé que aciona a graça. É, isso aí, meu filho. Tá? Então, é isso aí que tá errado, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que se nós confessarmos bastante a palavra de Deus, meditarmos, a fé vai agir, né? Porque você está pensando na palavra, você confessa, você vai falando a palavra. É importante falar a palavra. Como eu disse a semana passada, você tem que ouvir quando você fala o versículo. Mas não é para você ficar falando e contando quantas lâmpadas tem aqui na igreja. Não é isso. Você tem que estar envolvido com o que você está fazendo. Para aquilo vir, levar você a meditar. Porque meditar ainda não é o lugar onde que a palavra tem que estar no coração. Ela não entrou ainda. Porque é do meditar que a palavra entra no coração. Toda pessoa que medita na palavra muda de vida. Quem está no mesmo já faz 30 anos não medita. Não medita. Por que não medita? Porque não pensa na palavra. Fala uma vez e fica pensando em tudo que você está vendo por aí. Não vai ter resultado. Por isso que tem que falar bastante. Se você puser uma música, uma só música, desde a hora que você levanta até as 11 da noite, aquilo lá, você vai no outro dia, que você acha, hein? Acho que você vai até sonhar com esse negócio. Vai, não? Isso é meditar. A lei da meditação é isso. Não entendeu ainda? Você tem que fazer isso para mudar a sua vida. Pessoa só muda a vida se ela medita. Você tem que falar, você tem que falar. Então, aí vai agir, né? E daí, a pessoa que medita na palavra, ela começa a ouvir Deus, sabia? É outro lance, maravilhoso. É tudo junto. Não ouve Deus porque não medita, não está ligado na palavra. Gente, vocês largam a vida assim, de qualquer jeito? Perigoso, né? A deriva, você já viu um navio à deriva? Vai para onde, hein? Meião do oceano. Você larga a sua vida assim? Quem que vai levar você? As trevas. Então, você fica bolando coisas para a tua vida, pensando, pode ser Deus, pode não, mas então você tem que orar a palavra, versículos, para ver se é isso que Deus quer, porque depois ele vai te falar. Porque se não for isso, ele vai te direcionar para a coisa certa. Para você ter essa fé, tá? Porque, na verdade, sabe, quando a pessoa está desesperada, ela quer que Deus resolva o problema dela de qualquer maneira. E olha, gente, ela vem, ela se interessa, me fala, regala os olhos, copia e tal, que ela quer, porque ela quer que Deus vai resolver o problema. Mas para Deus resolver o seu problema, ele tem que entrar na tua vida. É isso que as pessoas não entendem. Porque está acostumado com religião, com mulher da sorte, macumbaria, espiritismo, folhinha da sorte, sei lá o que, gente. Tanta besteira que tem por aí. Só coisa de diabo. E depois traz para o cristianismo. Quer por tudo que Deus resolva. A pessoa vem desesperada. Mas ela não quer Jesus, não. De jeito nenhum. Ela quer que resolva o problema. Deus é misericórdia. Eu já vi Deus resolver muitos problemas aqui e as pessoas vão embora. Mas isso é problema delas e com Deus. Eu não tenho nada com isso. Porque ninguém vai entender essa misericórdia de Deus. Deixa ele. Esse é o jeito de Deus. Ele ama, ele faz, mas ele fez para todas as multidões. E foram elas que crucificaram Jesus. Que disseram, solta Barrabás e crucifica Jesus. As mesmas que foram abençoadas. Então, esse espírito é o mesmo. As pessoas são as mesmas. Vocês estão me acompanhando? Então, nós não devemos confessar a palavra, presta atenção nisso, gente, para que ela atinja Deus. Não, a palavra é dele. Vê se isso não é ignorância do diabo querendo pôr em nós. Isso é uma bela mentira. Você está confessando para você ser curado, ou você está confessando para você ter dinheiro, para um relacionamento, para você dormir, para, sei lá, seja para aquilo que você quiser. Se você está confessando a palavra, pensa se você não está falando isso para Deus ver o que você está falando. Não é para você jogar a palavra dele para ele. É para você usar a palavra dele e mandar o monte se mover. Entendeu agora? Não é para ficar falando para Deus ver o que você está falando. É a palavra dele, é ele. Então está o erro aí, na confissão, ok? Ficou claro isso? Você tem é que falar cadeira, cadeira. Vamos que seja cadeira. Você vai, entendeu? Você tem que falar doença, doença. Em nome de Jesus está escrito, você vai sair. Ou sei lá, o que seja o que for. Ficou claro isso? É, porque as pessoas querem ficar falando, mas, né? Então, agora, veja, por exemplo, na antiga aliança, como que Abraão conseguiu mostrar com a fé dele, fazer Deus agir. Porque era na lei, era diferente. Hoje não adianta você querer forçar Deus. Nós estamos numa aliança diferente. Deus está em você, não é lei que você mata um cabrito, sei lá, ave, um carneiro para Deus perdoar o teu pecado, te abençoar e te curar. Não é. Você não precisa pagar nada, nem forçar, não existe isso. Isso é doutrinada. Hoje não, hoje nós já temos tudo o que nós precisamos. Está no nosso espírito, está bem mais fácil. É só se relacionar. Igual Deus se relacionava com Adão e Eva no jardim. A mesma coisa. Então, o que Abraão fez? Lembra que ele estava lá intercedendo por Ló? Olhou lá para o lado da Babilônia. Meu Deus, agora Ló vai morrer. O que Deus vai fazer? Porque Deus falou que ia acabar com aquilo lá. Então, Deus falou, olha... Ele falou, olha Deus, mas se o senhor achar 50, o senhor salva. Deus falou, salva. Ah, mas se o senhor achar... 20, tal, tal, tal. Quando chegou nos 10, mas se o senhor achar 10, eu salvo. Então, tipo que ele forçou, ele foi falando até que Deus fez. 10, se eu achar 10, eu salvo. Mas isso foi na antiga aliança. Ele tentou com a fé dele fazer Deus agir e Deus agiu. Hoje não adianta você com a tua fé fazer Deus agir, porque ele não vai agir, você vai ficar frustrado. Esse é o modo errado. Ai, Deus me cura, Deus me faz. Ele não vai fazer, tá errado isso. Mas esse não é o modo religioso de orar? Não é assim que você fez a vida inteira? Ai, Deus faz chover. Deus faz chover, não. Essa terra está no seu comando, ele te deu autoridade. Eu não falei isso semana passada? Que Jesus falou, vem cá, falou para os discípulos dele. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas. E nenhum dano causará na sua vida. Tá valendo isso? Dá trabalho, porque é você que vai ter que comandar a tua vida com o poder de Deus que está no teu coração, que é graça. Diabo, aqui você não entra em nome de Jesus. Você não sabe que você tem autoridade? Você deixa o diabo solto à vontade. Ele faz o que ele quer na tua vida. E você deixa. Você não pratica o que Deus te deu. Vale mais a prática do que a gramática, né, queridos? Se você não pratica o que Deus está ensinando na Bíblia, você nunca vai ter nada. Não, Deus, o senhor vai fazer. Deus, o senhor vai fazer? Olha outra oração errada. Isso é afronta para Deus. Ele já fez na cruz. Então é um modo errado, tá? Então, gente, na nossa nova natureza, a graça veio antes da fé. Porque nós nascemos de novo. E a graça entrou em nós, tá? Certo que Deus nos deu uma medida de fé para nós começarmos a trabalhar com ela. Trabalhar com a fé, que jeito? Com a palavra. Porque você só vai ter fé se você tiver a palavra de Deus em você. Se você crer no que está escrito, no que Deus falou. Senão você não tem fé. Se você não crer no que Deus falou, que está escrito, você não tem fé. Você tem que entender isso, tá? Então, Jesus falou assim, olha, eu já adquiri tudo para vocês. Eu tornei tudo simples, tudo, porque eu já fiz tudo, tudo, tudo para você. Agora, é só você receber pela fé. Ele estabeleceu isso. E você acha ainda o pior? O que você quer? Macumbaria? Não é assim que anda com Deus. O diabo, ele é um sósia do Espírito Santo, maligno, podre, nojento, sujo, as coisas que ele faz. Querendo copiar o que é santo, o que é maravilhoso de Deus, tá? Então veja que a fé presta atenção, a fé jamais pode receber o que a graça não proveu. Porque foi a graça que fez toda a provisão para as nossas vidas. Você vai ter que trabalhar com isso. Para você andar com Jesus, sabia? Se você não trabalhar com estudar isso lá na tua casa, ouvindo, orando em línguas, olhando os versículos, você não vai conseguir andar com Jesus. Tudo que a graça proveu, a fé recebe. Então, a fé não consegue pegar da graça o que ela não proveu. A graça é o próprio Jesus Cristo estar no teu espírito. Para ficar mais simples para você entender. A graça é o próprio Jesus. Está no seu espírito, porque é a vida que você adquiriu que você não tinha. Está no seu espírito. Nós não somos espírito, alma e corpo? Então, o espírito era morto, tá? Então, tem gente em ensino errado que diz que pela graça você já recebeu tudo, está tudo certo. Não, mas isso não está errado. Está no seu espírito, mas não age aqui, externamente, não age aqui na sua vida, aqui, se você não tiver fé. Resposta de oração, digamos. A graça, sim, fez tudo, mas ela não fica fazendo tudo sozinha agora. Está lá e você não faz mais nada, nem precisa crer, nem precisa invocar Jesus, você está na graça. Não, Senhor. Isso é outro ensino errado. Então, não deixa a tua cabeça ir por cima disso também, tá? Que é conveniente. Ai, não, Deus me ama, ai, está tudo ok. Está o quê? Onde? Está faltando isso, não tem aquilo, está errado, você está com ódio, você não perdoa, você não ama, você não é feliz. Então, como é que está a graça? Cadê a graça? Tá? Então, tem também ensino assim absurdo, existe de tudo, viu? De que você nem precisa ter fé para ser salvo, porque só a graça já basta. Ué, mas é óbvio que nós recebemos salvação pela graça, mas com a fé, porque eu acreditei. Ou não?
Sim.
Quem não acredita em Jesus não recebe a salvação. Não é não? Mas existe esse ensino. Então, tá cheio de balela por aí, tá? Isso não é bíblico. Gálatas 2, vamos olhar lá agora. Presta atenção nisso. Então, esse ensino, para quem não está entrosado, dá sono, dá dor de cabeça, dá vontade de deitar no chão, vontade de dormir. Mas, gente, você precisa começar a ouvir, né? Vocês já foram salvos há muitos anos. É muito melhor ouvir uma coisa que a tua cabeça quer entender assim, do que isso aí, que é espírito. Isso tem que virar revelação na tua vida. Você tem que saber falar. Porque uma vez que você sabe falar, você está entendendo, você está meditando. Quando você for orar, você tem que falar, eu já tenho a graça de Deus no meu espírito, ela está no meu espírito. Tudo está lá. Agora eu vou falar o que a Bíblia diz para eu ter fé, para a fé pegar a graça. Deus não está assim, vamos lá, quero ver se você vai conseguir. Deus não é isso. Ele está aqui no meu coração, pronto para me abençoar. É só receber, mas não é com a cabeça, é com o seu coração, tá? Então veja Gálatas 2, versículo, vamos ver aqui, o versículo 21, olha aqui, tá? Paulo está falando isso aqui. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, porque é aqueles questionamentos que eles ficavam confrontando, né? Os cristãos, os judeus ficavam confrontando os cristãos, os judeus cristãos. Espera aí, mas a lei é isso, agora nós temos que obedecer a lei. Não, mas tem a graça. Então, ele está falando, eu não anulo a graça, não adianta. Porque tem quem anula a graça. Por isso que ele está falando isso, tá? Porque a graça pode ser bloqueada. Ela pode ser bloqueada. Então, como que vai ser? Se você não puser a fé junto dela, bloqueou, acabou, você não recebe nada. Ficou bom? Bem entendido isso? Se você não puser a sua fé na graça, você bloqueia a graça, você anula e você não recebe nada. Você faz com a tua força, é obra. Obra morta, que nós acabamos de ver ali atrás. Tá? Você faz com a tua obra. Obra morta. E achando que Deus está lá com um cadernão, pão. Tique. Opa, mais uma para ela. Beleza. Não, Deus não está fazendo isso. Isso é engano também, da doutrina errada. Não tem nada a ver. Então, o que que é? Se você não põe a fé na graça, você pôs o quê? Você fez obras. Tua força, você inventou. Você resolveu a tua vida. Tudo é Deus que fez quando você resolve. Você já viu isso? Hã? Ou não? Não, Deus é... Eu que fiz, mas Deus é bom. Ele que fez, gente. Olha como é Deus. Ah, é? Então, quem não faz outras coisas? Tá? Ó o engano aí, tá? Muito falatório, pouca ação. Pouca parte espiritual. Tá? Porque, sabe por quê, gente? Nós queremos comprar as bênçãos. Quando a graça é frustrada. Eu não recebi. Eu orei e não recebi. Fiquei desanimada. Estou a ponto de desistir. Então, eu quero comprar de Deus. Eu fiquei frustrada porque eu tentei comprar. Eu ajudei as pessoas, eu trabalhei, eu fiz... Aliás, eu até orei desse jeito e daquele. Andei levantando de madrugada, né, gente? E daí? É pro teu bem, meu filho. É pro teu bem, para ver se abre a teu espírito aí, tua alma para receber as coisas de Deus. Porque Deus não está precisando de nada. Nunca precisou e nem vai precisar. Agora, para agir aqui na terra que foi dada para o diabo, ele precisa de um ser nascido de novo, para ele poder agir aqui, porque foi dada essa terra para o Satanás. Deus não pode chegar aqui agora e fazer assim, ele veio comprar aqueles que seriam dele, para poder dar o domínio de Deus para começar a exercer aqui. É isso aí, não é com a tua cabeça que você vai entender isso, porque isso não é história. Isso é a revelação de Deus, o que ele faz, tá? Então, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. Ninguém merece. Não tem merecimento. Mas ele fez. Então, veja a bondade de Deus, quanto que ele te ama. Que ele fez tudo isso. Então, não adianta tentar merecer. Quem quer tentar merecer, não, eu, porque eu sou boa, gente. Vocês têm que saber que eu sou boa. Ei, para com isso. Ainda bem que pararam de vir com essas conversas aqui. Acho que quando vai falar, engole. Mas por dentro, eu sou muito boa. Sou uma pessoa ótima, você sabia? Minha vizinha, eu fiz tudo para ela. Eu fui não sei aonde, levei tudo. E eu com isso? E o seu espírito, tá limpo diante de Deus? Tua alma está limpa diante de Deus? Você está obedecendo a Deus? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Ah, Deus, eu nem sei o que ele mandou. Então, você está longe dele. Está valendo? Então, vamos parar com essa glória humana, né? Porque Paulo já falou, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Porque o resto não presta. Ai... É que a verdade ofende. Mas como está falando que eu não sou boa? Então, você precisa receber revelação e cair bem nessa real de que, peraí, ai, não, eu tenho que me lapidar mais, ficar na presença de Deus, tá? Então, veja, gente, para que um casal tenha filho, é preciso haver uma intimidade entre o homem e a mulher. Então, para que a graça e a fé produzam frutos, é preciso que elas estejam juntas. Tá? Então, você vai ter que trabalhar com a sua fé, com a graça. Ai, mas eu não estou entendendo ainda o que é... Sabe por quê? Isso não é matemática. Você tem que orar, porque você vai entender isso no seu espírito. De tanto orar em línguas, ficar ouvindo isso, trabalhando com isso, o Espírito Santo te revela e te dá entendimento na tua cabeça. Porque a graça é Jesus Cristo, você não entende? Pelo menos aqui com a cabeça? Então, graça é Jesus Cristo, que libera tudo para você. É chamado de graça, o próprio Deus fala que é graça. Imerecida. Ninguém merece. Ele faz favores. Por isso que quando você vai orar, você tem que agradecer. Deus, que favor que o Senhor fez para mim, foi demais. Olha, o que que você tem que ver o que Deus fez, o que Ele está fazendo. Você podia estar mesmo sem nada. Então, se você não começar com ação de graças também, você está frito, né? Tá? Então, se a graça e a fé estiverem juntas, eu vou ter frutos. Tipo, quem está andando na graça, obviamente está com a fé. Senão não anda na graça, ok? Tem proteção, a proteção de Deus vem daí. Para todas as áreas. Tá valendo? É, isso é forte, hein? Deu para pegar isso? Você quer proteção na tua vida? Aliás, uma das maiores proteções que nós precisamos é para a vida espiritual, para o diabo não roubar e acabar com a nossa vida. Vida espiritual, eu estou falando. Isso é o máximo, tá? Então, as nossas vidas precisam da graça e da fé. Jesus deixou, ele conquistou isso para nós, na cruz. Você tem que começar a falar isso quando você vai orar. Você não fala nada, né? O que você fala? Deus, preciso ir no mercado, o Senhor multiplica meu dinheiro. Deus, eu preciso comprar um carro novo, porque esse aqui não dá, tá batendo biela, já vou vender. Deus, eu estou precisando ir de umas férias. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso de um marido. Deus, eu... Aí! Você só não precisa de Deus, né? Que oração fraca. Você não sabe nem orar. Porque quando você está com a graça, ele começa a colocar coisas na sua vida. A fé com a graça. Por isso que quando você vai orar, você tem que começar a falar essas coisas que eu estou ensinando aqui. Então faz uma cola, escreve num papel, começa a ler, começa a falar. Então eu vou falar, ai Deus, como é que é mesmo? É isso aí, o Senhor me deu a tua graça. Quando eu nasci de novo, Pai, obrigado que eu nem merecia. Eu te agradeço, Jesus, que eu nunca mereci, não mereço, nunca vou merecer. É a tua graça, eu te louvo. Ué, você tem que começar a trabalhar com isso para você ter o que você precisa. Tá valendo? Lá, Senhor, na tua graça eu fui curado. Eu não tenho mais essa doença. Você não precisa ver, você tem que crer. Para a sua fé entrar na graça e trazer a cura. Tá valendo. Olha que máximo. Você é um filho, uma filha preciosíssima de Deus. E anda como indigente. Mendigo, fazendo só o que dá na cabeça, nunca está satisfeito, porque foi exatamente isso que Adão e Eva receberam de Satanás. Mil árvores, só não podia comer daquela uma lá, mil e uma. Insatisfação, aquilo era mais do que provisão, mil árvores. Digamos, né, gente? Só um exemplo. Mas é uma insatisfação que quis... Não, eu preciso pegar mais daquela. É isso. Você tem uma cadeira, você quer 10. Sabe? Você tem uma coisa, você... Não está satisfeito. Você fez uma... Não está satisfeito. Está valendo? Isso daí é falta de Jesus completamente. Completamente. Competição. Eu olho e aquela pessoa fez isso, eu vou também. Aquela pessoa vai ter aquilo, eu vou também. Aquele outro... Pessoa sem Deus. Está valendo isso? Não sabe andar na graça. Isso é a alma. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Esse pecado, tudo isso é que ele trouxe para nós. Deu de bandeja para Satanás e nós recebemos como herança isso daí, tá? Então, nós precisamos entender o seguinte, esse negócio da graça. Porque quando nós nascemos da barriga da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, nós nascemos no pecado. Nós recebemos o pecado. Nós fomos forçados a receber. Não tínhamos chance. Quando você não tem chance de escolha, você é forçado ou não? Todo ser humano, a partir daquele dia, nasceram em pecado, quando nasceram da mãe, sem escolha, sem chance de mudança. Trevas, pecado. Eu não me tornei pecadora porque eu pequei. Eu pequei porque eu sou pecadora de nascença. E você? Entende isso? Nascemos pecadores. Agora, não é para pecar. Vai ler Romanos 6. Para você entender que isso já foi feito no seu espírito. Para você dominar a sua carne para não pecar. Não andar em pecado. Então, nós não tínhamos escolha. Tá? Quando nós fomos salvos, Deus forçou o quê? Nada. Tá lembrado do dia que você... Eu não sei exatamente no calendário que dia que eu fui salva. Mas eu sei o dia que eu nasci. Da minha mãe. Mas eu não me lembro. Eu nasci e fui forçada com aquela natureza que eu vivi por anos e tudo mais. Mas o dia que eu nasci de novo, que eu fui tocada por esse Deus, eu me lembro muito bem. Eu mudei. Pá, buf! Nunca mais eu fui a mesma pessoa. A vida se abriu para mim. Eu me lembro e tenho até hoje essa lembrança. Mas veja que quando eu nasci de novo, Deus não me forçou nada, Ele só me ofereceu a salvação. Veja a diferença do que é nascer forçado numa condição de pecado, que foi o que aconteceu que Adão e Eva fez. Então, Deus me deu um dom quando eu nasci de novo. Porque a salvação é dom também. A graça é dom. A salvação é dom. Você tem que entender isso. Você vai trabalhar, vai estudar isso. Para você ser de Deus. Você tem que saber falar isso para você. Porque isso tem que estar muito claro dentro de você. Para você andar com Deus. Porque isso vai ser bom para a tua eternidade. Não estou falando que vai para o inferno. Mas você vai viver no céu, você vai ter que ficar numa escolinha lá no fundo, viu? Você não sabe nada? Tá melhor do que para o inferno, mas vai você ficar na escolinha, né? Nem vai ver Jesus, não vai ver. Porque nem conhece ele, nem sabe. Não está fazendo nada aqui. Tá? Então, é o que o amor de Deus ofereceu para nós. O amor de Deus ofereceu o que para você? A salvação. Um dom. Então, Romanos 5. Porque se você não entender isso, você não vai entender graça nunca. Tá valendo? Então, tem muito para você fazer aqui com a Bíblia. Abre a Bíblia, fica folheando, não sabe nem o que vai. Ah, vou ler isso. Você não sabe nada. Vai estudar. Estudar a palavra, gente. O que vocês ficam fazendo aí? Fica vendo internet, besteira, lá, tic, tic, tic. Fica lendo ainda aquelas porcarias. Romanos 5, versículo... Veja aqui, o 12. Vamos começar aqui. Ele vai explicar muito bem isso aqui. Há um contraste, né, do pecado com a salvação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Tá. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eles nem sabiam que eram pecadores. Mas aí Deus precisou dar a lei para mostrar que eles precisavam depender de Deus. Porque houve esse momento que eles não sabiam nem o que, que eles estavam fazendo aqui na terra. Era uma mercê do diabo mesmo. Então Deus precisou dar a lei para eles entenderem que não era mais do jeito de Adão e Eva, que tiveram que se virar do jeito deles. Eles tinham que obedecer a Deus. Então deu a lei. Só que eles viram que eles não conseguiam. Com a lei você não consegue obedecer a Deus. Com a lei você não anda com Deus. Com a lei você anda só no pecado. E o pecado traz a morte. Então no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Viu? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo quem não pecava, que fez o que Adão fez, mas nasceu pecador. Ponto, é isso que ele está dizendo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos. Um homem só resolveu o problema de muitos. Da humanidade, quem quiser. Porque ele é o dom. Ele falou aqui, gente, é Jesus. Você viu o que está escrito aqui? Muitos morreram, muito. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. O dom da graça de um só homem. Jesus é a graça, é o dom. Amém?
Amém.
Foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E agora, entendeu?
Sim.
Um só pecou, cometeu o pecado e foi para a humanidade inteira. Agora, um só, com a graça, recebeu todos os pecados, todas as ofensas. E trouxe a salvação. Aí que está o contraste, a diferença. Por que é que eu tenho que saber quem é Jesus Cristo? E tenho que amá-lo? E ele tem que ser evidenciado na minha vida? Eu não preciso ficar falando de Jesus. Eu tenho que viver Jesus. E ele está com você. Ele faz tudo acontecer de bom na tua vida. Embora o diabo venha todos os dias trazer ataque. Mas você vence todos os dias o diabo, tá? Então, muitas ofensas causou uma condenação. Uma condenação para que nós fôssemos justificados. Muitas ofensas, porque foi o mundo inteiro. Causou a condenação para que fôssemos justificados. Justificado o quê? A morte de Cristo Jesus, o sangue. Então você tem que saber o que é justificação, você foi perdoado. Quando você vai orar, você tem que saber, eu fui justificada. Vai falando, gente, o que vocês oram? Eu vou lá ficar atrás da porta escutando. Falar, ô, tá errado, não é assim. Vamos aprender direito. Mas eu tô fazendo isso aqui. O problema é que você não vai fazer, né? Este é o problema. Você não quer. O que você quer? Coração duro, pelo amor de Deus. Vou trazer mais ensino sobre coração duro. Isso não é coisa boa. Então, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Vida, vida, vida. Diga vida.
Vida.
Agora. Não é para você viver isso lá no céu? Lá já é mesmo, acabou. Lá é a glória, mas para começar aqui, olha que Deus bom. Não é para eu ficar na mão do diabo aqui, não tendo nada, sofrendo, camelando. Na mão do diabo. Ai, estou cansada. Jesus falou, ah, você está cansado? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprenda comigo que o meu jugo é leve. Eu sou manso e humilde. Jesus falou isso, vinde a mim. Você está indo para quem? Para o diabo? Para ficar mais cansado ainda? Ficar pior ainda a tua vida? Se distraindo aí no mundo? Ah, faz favor, vai. Hein? Está caindo a ficha? Recebeu a abundância da graça, abundância. Vida em abundância com a graça que está no teu espírito. Que tipo de vida você está levando, hein? Então faz uma gravação e depois você vai ver. E veja o que a Bíblia descreve de vida em abundância. Eu até já trouxe outro dia aqui. Para ver se bate. Ah, nossa, não está não. Então você está longe. Deus não pode fazer nada na sua vida desse jeito. E ele diz, em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus é a justiça, Jesus é a graça. Ei, amém. Já achamos duas coisas aqui. Jesus é o amor, que já falou aí. Está tudo no teu espírito, porque ele é a vida que habita no seu espírito. O tabernáculo de Deus agora é o seu espírito, você não sabe disso? Está escrito. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A justiça, da justiça veio a graça sobre todos os homens que creem em Jesus Cristo. Valeu? Você não foi justificado? Que Deus perdoou os seus pecados? E você foi salvo? Desta justificação veio a graça, que é o próprio Jesus que está no seu coração. Está valendo isso? Ah, recebi uma graça. Ei, para com isso. Você nem entende o que é graça. Está na hora de entender o que é graça. E parar de falar que você recebeu uma graça. Não é assim? Recebi uma graça. Ah, você está abençoado. A graça já. Você recebeu a graça o dia que você foi salvo, meu amigo. É isso aí que está escrito, tá? Então, nós fomos forçados, quando Adão pecou, a vivermos no pecado, sem solução, sem saída e eternamente no inferno. Mas Deus, por amor, ele veio e recebeu todos os pecados, foi condenado com os nossos pecados e nos justificou morrendo na cruz, derramando seu sangue. Foi sepultado, depois ele ressuscitou e subiu aos céus. E nos deu a vida dele, a graça. Para nós termos uma vida de abundância. Não vida de diabo. O diabo é pobre, o diabo é mascarado. O diabo é horroroso, ladrão, ele não presta. Ele só tem doença, ele é maligno, ele é triste, ele é ódio. Ele é só nojeira, ladrão e tudo mais. Não, nós somos libertos disso em Cristo Jesus. Levanta, tu que dormes, e desperta-te em Cristo Jesus, diz Efésios. Vamos lá, igreja, acorda. Está na hora de você reinar com Cristo Jesus aqui na terra. O céu já está tudo reinado, está ótimo. Você já saiu desse corpo e dessa alma que não está redimida, nem esse corpo. Mas quando você for para lá, você vai ter um corpo glorioso, vai ter a redenção da tua alma, pronto, completo, acabou, diabo, tchau, 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 para sempre. Mas agora você tem que lutar com isso, com o que Deus te deu, com a vida em abundância. Você tem que exigir de você mesmo a vida em abundância que está dentro de você. Valeu isso? Mas você tem que orar em língua, estudar essas coisas aqui que vai te ajudar, tá? Então, esse dom, gente, de salvação que Jesus pagou para nós, pode ser aceito ou rejeitado. Está cheio de gente que rejeita, né? E tá cheio, se a pessoa rejeita a salvação, ela não tem a graça. Porque a graça veio com a salvação. Então, o Senhor nos ofereceu esse dom da salvação, tá? Então nós precisamos entender de como que essa graça vai operar, a fé opera dentro da graça. Já vimos que a graça veio antes, quando nós fomos salvos. É o que nós acabamos de ler aqui. Fomos justificados e recebemos a graça que nos trouxe vida. Então, a graça é vida. Vida é tudo, não é não? Tudo que você precisa. Paz, alegria, força, provisão, equilíbrio emocional, saúde física, etc. Né? Bem-estar e tudo mais, tá? Então, a graça não foi dada para você ter uma fé suficiente. É bom entender isso. Porque a fé trabalha com a graça. Mas a graça não foi dada para você ter uma fé suficiente. Para aí, então, com essa fé, você vai receber a graça. Tudo errado, isso não é nada, isso é um bolo, né? Já fez uma miscelânea com essa conversa. Mas é isso que eles fazem, que nem eles entendem quem está ensinando essas doutrinas. Porque está inventando com a cabeça, não sabe nem explicar. Porque o Espírito Santo já explicou bem claro. Está bem aqui, está revelado. Que eu fui salvo, justificado, eu recebi a graça. Que me trouxe vida em abundância. Em Cristo Jesus. Está escrito aqui. Hã? Valeu. Então, não tem que eu ter uma fé para eu fazer, que daí que eu vou ter a graça. Ah, Deus me deu a graça antes da fé, então eu não preciso ter fé para... A graça já está lá, minha gente. Não é mais lógico isso? Então, o Espírito Santo põe a coisa clara para nós. Agora veja Efésios 2, versículo 8. Vamos lá. Ah, mas eu amo a palavra de Deus e pronto. Cada dia eu descubro mais esse tesouro. Esse tesouro aqui é... Gente, não tem fim. Quanto mais você abre esse tesouro, mais... Ele tem mais coisas ainda. Maravilhosa. Então, nós vamos ver aqui Efésios, capítulo 2. E nós vamos ver o versículo 8. Olha, espera aí. Porque pela graça sois salvos. Amém?
Amém.
Mediante a fé. Então... Porque aquela doutrina que existe aí, pela, a graça já salvou tudo. Você, não, senhor. A graça, Deus te ofereceu a salvação. E você aceitou porque você creu, teve fé. Então é isso que ele está dizendo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que veio primeiro? A graça, porque a salvação veio pela graça. Valeu? A salvação veio pela graça. A graça veio primeiro. A graça é o próprio Deus. Jesus Cristo. Tá valendo?
Amém.
Olha o que ele fez por você. E você fica andando com a tua cabeça com conversinha de doutrina errada. Que a pessoa nem sabe que jeito que você é abençoado. Você já tem o que você precisa. Passa momentos a sós com Deus, adorando. Põe uma música legal. Fica lá. E vai entrando naquele lugar com Deus. Vai meditando nestas coisas. Deus vai se apresentar para você. E pode orar em línguas, fazer um mix línguas. Adoração, falando que Deus é. Fica um tempo, tá? Dia de folga, pega uma manhã, fica fazendo isso, uma tarde. Ou madrugada, a hora que você quiser, ué. Principalmente quem não dorme. Quem não dorme fica adorando, orando. Fica vendo filme a noite inteira. O que você quer? Você vai se enchendo de demônios. Cada vez mais. Depois não sabe o que está com medo, né? É isso aí. Então, gente, a graça é um dom de Deus. E não veio de nós. A graça é um dom de Deus porque é o próprio Deus. Então, 1 Timóteo 1 agora. Vamos lá. 1 Timóteo 1. Paulo, hein? Paulo sabia tudo, hein, gente? Valeu aqueles 3 anos na Arábia, hein? Juntou tudo que ele sabia da lei, que ele era doutor da lei, fariseu de fariseu, aluno de Gamaliel, e era o candidato para substituir Gamaliel no futuro, sabia tudo. Se encontrou com Jesus, ó, ensinou tudo para nós. 1 Timóteo capítulo 1, vamos ver o versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então a graça vem primeiro e a fé recebe o que a graça provê. Você vai ter que trabalhar com a sua fé, meus queridos, para você receber o que você já tem no seu espírito. Está no seu espírito. Mas a fé, ela só age com a palavra, hein? Você tem que trabalhar com a palavra. É assim que você trabalha com a tua fé. Porque a graça já está liberada, meus irmãos. Está no Espírito. Nasci de novo. Você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, está aí. Tá? Aí tem gente, não, você precisa de ver. Não, olha, você tem que ver o que eu estou fazendo. Eu levanto tal horas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro desse jeito, eu confesso palavra. Eu já li todos os livros da Bíblia, vou ler de novo. Eu estou lendo mais, eu estou fazendo... Olha, eu estou até cansada, mas eu estou cansada. Mas sabe uma coisa? Eu até já fiquei desanimada porque também não estou vendo retorno. Nem recebi nada ainda. Isso se chama obras. Essa reza tua aí chama obra, sabia? Isso é reza. Isso não é comunhão com Deus. Não é o que Adão e Eva faziam lá no Jardim do Éden. E nem o que Jesus fazia no monte todas as noites em comunhão com Deus. Ele, como homem, ele ia lá, entrava no Espírito e ficava com Deus, né? Para ele fortalecer o homem dele, descer e fazer tudo no dia seguinte. Vocês estão me acompanhando? Está valendo alguma coisa?
Amém.
Então, isso chama obra. E quem está nas obras está no legalismo, lei, lei, lei. Tem que fazer uma coisa para Deus fazer outra para você. É luta de braço. Eu tenho que ganhar e Deus vai fazer. Deus vai agir. Eu vou ficar aqui até Deus agir. Mas você está em comunhão mesmo com Ele? Ou você está forçando Deus? É diferente. Porque quando Deus aparece, Ele resolve na hora. Então, se você está ficando lá de verdade para Ele aparecer, Ele vai aparecer uma hora. Agora, se é só coisa da tua boca, da tua cabeça, Ele não vai aparecer. Por isso que você tem que se entrosar com a palavra, para não ser obras. Porque obras, gente, é exaustivo, não funciona. Não resolve, obra não resolve. Você já tentou, não resolveu nada, você não viu resultado. As pessoas ficam cansadas, elas vão embora. Ficam mudando de igreja, para ver qual que funciona. Não é a igreja que funciona. Igreja não é Jesus. Você tem que ir atrás da doutrina certa e fazer. As pessoas ficam frustradas, elas querem mudança. Porque a alma é isso. Não recebeu, não vai receber também. Então entenda, não é a igreja que salva não, viu? É a sua comunhão com Deus. E não vai funcionar nenhuma obra. É preciso ter a graça de Deus com a fé. Você está entendendo isso? Vai atrás disso, porque a graça de Deus está tudo lá. Você tem que, a hora que você for orar, Senhor, o Senhor está aqui, eu tenho a tua graça, eu tenho tudo que eu preciso. Aí você fala o que você precisa. Eu tenho já isso, isso já existe em mim. Por isso eu te louvo, que eu recebo. Você está entrando numa comunhão com Deus. Você está acionando a sua fé dentro do que é verdade. A palavra é o máximo, né? Isso é o máximo. Não, mas quem não sabe fazer, quem não faz isso, não sabe falar. Porque isso não é teoria, meus amigos. Isso é vida. É aí que o pessoal errou, né? Querer tirar cópia do livro do pastor dele, vender escondido, eles nem praticam. Como é que eles vão ensinar para os outros isso? Vender um livro por R$400? Tenha dó, vai. E depois, se você faz um cambalacho desse, R$400 não dá para nada, né, gente? Hein? Fazer um mercadinho bem ralo, né? Ainda mais comprar carne, né? Então tem que comprar a broba, né? Ô, gente, é besteira. Não adianta você querer ganhar a sua vida com a sua força. O Senhor, o nosso Deus, nos deu vida em abundância. Ele falou, para de viver com o diabo. Ele vem fazer isso tudo, mas eu te dou vida em abundância. A minha graça está em você, aprende isso. Tenha relacionamento com Deus. O que, que Jesus representa para você? Não na tua cabeça, no teu espírito. Se você se deleita nele a hora que você vai orar, eu consigo ficar com ele o dia inteiro, eu nunca me canso. Agora, se você está com a tua cabeça, gente, coisa chata, vamos fazer outra coisa? Eu faço meu serviço bem rápido para ficar com ele. Ele preenche a vida, ele equilibra você. Ele te sustenta, ele te liberta, ele te cura, ele traz provisão para todas as áreas. E ele diz o que é para você fazer. Você não faz o que cansa você com as suas obras. Pessoa, está cheio de pastor, líder de igreja, em clínicas de recuperação mental. No mundo inteiro, sabia? Aqui no Brasil está assim também. O pastor ficou muito cansado. Ele ficou até, ficou com depressão. Ei, credo, depressão é demoníaco, é demônio. Depressão, a pessoa não quer viver mais. Fecha as cortinas, janela, não toma banho, deita, quase nem come e fica lá. É diabo isso. Como que um líder da igreja fica com isso? Quer se meter a fazer uma coisa que não está no espírito. Aí que é o pecado. A pessoa começa a absorver tudo que é trevas. Não descansa na presença de Deus. Jesus falou, eu te dou o meu descanso. Mas é preciso batalhar. Peraí, descansa ou batalha? É as duas coisas. Descansar quer dizer, você não vai fazer obra nenhuma. Você vai batalhar para você andar nisso. Conquistando o que o diabo já roubou de você. Tá valendo? Olha que máximo, gente. A Bíblia, a palavra, é maravilhoso isso aqui. Então, tem que ter um equilíbrio entre a graça e a fé. É equilíbrio. Deus te dá equilíbrio, ele não te desequilibra, não. O mundo é desequilibrado completamente. Quem não está andando na palavra de Deus é desequilibrado. Não tem equilíbrio. Porque uma hora ela lá, outra hora ela lá. Né? Uma hora está tudo feliz. Tudo feliz. O que aconteceu, não sei o que foi. Um pingo d'água. No outro dia, está caído. Isso é vida, gente. Isso é falta de Jesus. Falta da graça liberada. Tá? Então, é sempre Deus que começa a obra, mas nós é que respondemos ao que ele fez. Vê se você entende isso. Ele que começa a bênção. Mas como? Já está no teu espírito. Agora, você é que responde a isso. O que você quer da tua vida? Eu quero. E o que você está fazendo? Não está fazendo nada, está fazendo errado. Ih, a pessoa fica morrendo de ódio que eu falo isso. Ué, mas está na obra, meu bem. Vai não, fica tentando obra, você não vai conseguir mesmo. Porque Deus não aparece na obra. A obra era da lei e acabou. Agora ele está no seu espírito. É isso aí. Tá? Ele vai fazer primeiro a parte dele. Ele faz primeiro. A parte dele ele já fez. O que foi? Me justificou, né? Ele me justificou, morrendo no meu lugar, perdoou os meus pecados, me lavou com seu sangue. E depois ele me deu a sua graça. No seu amor, ele me deu a sua graça com a vida em abundância no meu espírito. Então ele fez a primeira parte, ele já fez. Agora você responde ao que ele fez. Ah, eu quero um carro, porque eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Tá bom. Então tá aqui o carro. Tá aqui, ó. Na porta da tua casa. Aqui tá a chave, mas eu não sei guiar. Eu tenho medo, eu não vou guiar, não sei. O carro tá lá embolorado. Furou os pneus, tá lá uma lacra velha. Nunca foi usado. Assim é a vida de quem não sabe andar com o que Deus já fez. Tudo velho, podre, caindo em pedaços. Tá valendo? Dá para entender? Você é que tem que se virar. Você quer mais? Tenha mais Deus. Ele vai te pôr num lugar onde você nunca imaginou, nem pensou e nunca viu. Só coisa boa, porque Deus é Deus. Só vai melhorar a sua vida. E Deus é tão glorioso que quando ele abençoa uma pessoa, a bênção de Deus é abundante. E ela cobre outras pessoas. Outras situações. Porque ele é assim, ué. Você andar com gente abençoada, você pega aquelas bênçãos que não são suas, é da outra pessoa. Mas pega. E não é bom isso? É só vantagem. Vai andar com o diabo, você vê o que você pega. Ai, que dor. Ai, eu tô mal. Gente, eu tô doente, eu preciso ir no médico. Então, onde você anda? Com quem que você anda? O que você faz? É isso aí. É bem isso aí, sabia? Depois não sabe o que é essa desgraça que está acontecendo. Não tem proteção, né? Fica pegando as coisas ruins dos outros. Então vamos ver agora Romanos 10, 17. Que todos já sabem, mas é daí que vem a fé. E é bom você se esmerar mais nessa parte. Romanos 10, 10, 17. Glória a Deus. Gente, vocês estão gostando? Eu amo. Ai, mas eu queria tanto dar mais assim para vocês. Mas é o que eu tenho, gente. Mas é porque é tão grande isso dentro de mim. Que é sério mesmo, eu queria poder enfiar isso dentro de você. Porque isso muda a vida, isso amplia o horizonte. Isso, gente, é tão maravilhoso. Você sai dessa órbita podre, sem solução, vida amargurada, sei lá, coisa ruim. Deus está presente. Não adianta que o diabo não tem chance nessa vida de quem anda na graça. Ele não tem chance. Porque eu que dou chance para ele, se eu não estou na graça. Eu combato com ele, eu meto a boca. É isso aí. Eu conheço a palavra, o tanto de palavra que eu conheço, é o suficiente para eu mandar embora. Mas cada dia eu aprendo mais. Então, Romanos 10, versículo 17, diz assim. E assim a fé vem pela pregação ouvir. Tem tradução que é assim. E a pregação... pela palavra de Cristo. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir, 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 ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus. Entendeu isso ainda? É assim que você vai ter fé. Você fica escutando conversa fiada dos outros. Você tem fé naquilo. Eu não fico escutando. Quando eu escuto, eu... Pá! Sabe a faca tramontina? Pim! Eu vou andar com esse troço. Quando a pessoa fizer, eu ligo aqui na hora. Pim! Vão parando. Isso é mentira do diabo. Fica com você essas mentiras, para mim não. Não vem falar isso para mim, porque é mentira. Você gosta de escutar mentira? Se você está sabendo de uma verdade? Não, então, nem eu. Muito menos. Principalmente da parte de Deus. Está valendo? Então, a fé vem por ouvir. Então, quer dizer que é a palavra de Cristo Jesus que traz fé. Senão você não tem fé coisa nenhuma. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, você não tem fé. Você não pode acionar a graça. Você não pode pegar o que você precisa que está dentro do teu espírito. É tão mais simples, pensa. Fica nessa, se envolve nisso, você vai ver, é só glória de Deus na sua vida. Nossa, Ele te ama demais. Os favores que Ele faz, o amor dEle por você, Ele se aproximando. Se Deus vem, ah, meu Deus, não tem nada melhor que isso. Nem ser humano, nem pessoa que você gerou, nem ninguém pode fazer isso por você. Quando Ele... Ah, oh, meu Deus, é por isso que você é dele. Quem não recebe isso não é dele, não. É da carne, é da alma. Fica fazendo obra própria. Mas, gente, no Antigo Testamento, a fé deles estava na lei. Não tinha como eles terem fé na palavra, porque a palavra é Espírito, Jesus falou, e vida. Então, por isso que eles não tinham fé. Eles tinham que fazer as obras. Valeu? Então, Gálatas 3, versículo 12. Estão entendendo o que é graça?
Amém.
Gente, não. Olha, é uma coisa maravilhosa. É um presente. Então, Gálatas 3. Vamos ver aqui. Gálatas 3. Nós vamos ver o versículo... Versículo 12. Olha só aqui. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, os preceitos, que é a palavra de Deus, por eles viverá. Então, a lei não é fé e também não traz fé. E o que que me traz fé? A mensagem de Cristo Jesus. O Evangelho, a palavra. Tá valendo? Que é isso que traz fé. E você tem que orar muito em línguas e estudar essas coisas que eu tô falando? Você tem que ler todo dia. Ler todo dia. Ah, eu já li tanto Efésios. Você pensou que já falou que já leu tanto, 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 mas não crê em nada. Não se vê retorno, nada. É uma coisa que não foi entregue verdadeiramente a Deus. Uma coisa carnal. Mas você tem que fazer até isso virar espírito. Você tem que ficar em cima dessa palavra até ela virar espírito. Porque ela é letra aqui. Por isso que Paulo falou, letra mata. Mas o espírito vivifica. A religião que não tem revelação da palavra de Deus, que fica só na letra, fazendo uma doutrina da cabeça disso daqui, mata. Porque você não tem resposta de oração. Anda no pecado. Uma vez que isso vira espírito, essa palavra é vida. Você tem comunhão com Deus. Então você tem que ficar com isso, até isso convencer você a palavra. E você crer, e você não arreda. E você sabe discernir qualquer som. Como que é o que o maestro da orquestra sinfônica faz? Um lá fez... Puxa, mas que ouvido esse cara tem. É lógico, ele foi treinado, estudou, ficou com isso. Por isso que ele é o maestro da orquestra sinfônica. Ele comanda todos aqueles instrumentos, todos. O cara sabe se está tudo certo ou não. E aí se um fizer... Você tem esta condição no espírito de saber se a pregação do evangelho é a verdade, é espírito ou se é doutrina demoníaca de homens. Eu estou ouvindo agora, eu estou fazendo isso. Você sabe se é certo ou errado? Está resolvendo a sua vida? Você está praticando? Então pensa nisso, não perca tempo. A vida passa muito rápido, para de perder tempo. Vai atrás do que é certo, pega a Bíblia, ora em línguas, estuda. Esses ensinos ajudam você a meditar e a ter revelação da palavra de Deus. Para você ter completa convicção do que Deus diz, tá? Porque quando você entende o que a palavra diz, é que aí que está a fé, acabou. Enquanto você não entende, você não está com fé nenhuma. Isso aqui é isso. Então eu não posso fazer isso. Isso aqui é aquilo. Eu entendi. Então ótimo. Você já está crescendo na fé. O gráfico já está mudando. Porque antes era assim, né? Agora já está indo, ó. Você já está entendendo. Tanto ouvir. E vai orando em línguas. Porque é o Espírito Santo que ajuda, tá? Então, para você receber essa graça, você tem que chegar nesse lugar que você entendeu exatamente o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, morrendo, sendo sepultado e depois a ressurreição dele. O que isso tudo tem a ver na sua vida? O que representa? Não é só salvação. O que isso representa na sua vida? Quando você entender tudo isso daqui, o que ele fez, então você vai entender que ele ofereceu para você a graça dele. Aí é que você vai entender que ele ofereceu a graça e você vai receber. Por isso que as pessoas não recebem, porque não entendem. Estão achando que outras pessoas estão favorecendo, fazendo coisa boa, mas não entende por quê, como que é, nem sabe. Fica atrás de coisa de homens. Não é o certo. Para você receber a graça, você tem que entender a mensagem. E você não entende porque isso não é com a cabeça. Isso é no espírito. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ouvir os ensinos. Para você entender. Que o Espírito Santo te faz entender. Quando você entende, é porque ele revelou. Então ele traz para você. Então você vai entender que Jesus ofereceu a graça para você. Olha que demais. Aí a fé recebe com facilidade, gente. Sabe assim, abrir a geladeira, pegar aquela água gelada. Pegar tudo que está de bom dentro da geladeira, você pega. Você tem acesso, você pega tudo que de bom. Mas você tem que estar em comunhão com ele. Tá bom, você tem o seu trabalho... Você tem a sua vida, mas lá é trabalho, não é envolvimento de vida. Você tem que... Mas você não se aparta disso enquanto você não se une com ele. Porque você fica meio que aqui, mas a sua vida é lá, no trabalho, e tudo que aquilo é de trevas, a sua vida não pode. Lá é só o seu trabalho, mas a sua vida é essa. É isso que você tem que fazer. Então você vai entender... Como que anda com esse Jesus, vai receber com facilidade tudo o que ele fez por você. Em nome de Jesus. Então, gente, este é o oferecimento do próprio Deus para a humanidade, oferecendo o seu filho Jesus. Isso é o Natal. É a graça de Deus. Pensa nisso, queridos. A graça de Deus é o Natal. Agora você entende? Nós fomos salvos. Pessoal, celebra aquela coisa de Natal, que ninguém está nem amando ninguém, ninguém está nem nada com nada, é só coisa carnal, coisa aparente. Sendo que agora é bom você meditar nisso. Você participa do Natal, mas o seu coração tem que estar firme nele, no que ele é, o que ele representa para você. Ele é o dom. da graça, Jesus, que se ofereceu para você. Então receba e viva isso. Natal todos os dias. Mas existe um dia para todo mundo ver se lembra que existe Jesus oferecendo essa maravilha de vida para aqueles que aceitam. Por isso eu já quero desde agora desejar a todos vocês, meus irmãos que estão aqui presentes, os que estão pela internet, já um Feliz Natal, que vai ser a semana que vem, no meio da semana, e que você saiba agradecer esse Jesus, tudo o que ele fez por você e o quanto ele te ama e te deu, que é só você usufruir se você receber a graça. Em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por todas essas pessoas, Pai, que estão agora aqui com os seus pedidos, com os seus nomes, com estas intenções, que nós estamos aqui para te apresentar. Em nome de Jesus. É através da minha imposição de mãos, Pai, a tua unção sendo liberada que está na minha vida, para que todos sejam abençoados e eles todos tenham resposta para esses problemas, para estas petições que nós estamos te apresentando, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo a ação do diabo nestas situações e, Senhor, confesso agora a bênção para esses problemas que vão deixar de existir. Eu digo em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que você está agindo. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por todos esses pedidos que estão aqui. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu te agradeço para as suas bênçãos estarem aqui fluindo na vida de todos, por esses pedidos que eles têm apresentado a você cada dia. Pai, você ouviu, isso já está abençoado. Eu repreendo a ação do diabo agora nessas situações e todas essas áreas sendo agora transformadas agora com as bênçãos, os milagres, com as respostas que Deus está liberando para cada situação dessas. Eu oro em nome de Jesus para os que estão em casa recebendo a mesma coisa. Pai, eu agradeço os anjos que estão sendo liberados, enviados para todos os lares, todas as famílias aqui, para ver paz, para que seja dissipada as trevas dessas famílias, dessas casas, desses lares, em nome de Jesus. Eu oro pela proteção de todos os lares, de todos que estão aqui, aonde cada um mora, o bairro, a cidade, o estado, o país onde cada um está, que seja protegido, abençoado. Em nome de Jesus, Senhor, que esse Natal seja bênçãos para todos, aqueles que têm o coração ferido, machucado por qualquer situação difícil que alguém passou, perdeu alguém da família. Senhor, eu oro agora para ver paz, para ver, Senhor, o seu amor fluindo nesses corações, suas bênçãos agindo para que eles recebam o seu consolo, as suas bênçãos e vivam com a tua força, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, eu oro agora para esse local onde nós estamos congregando, a sua proteção, a sua graça aqui para nós, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelos anjos que o Senhor manda aqui para estar conosco, para nos proteger. Senhor, a provisão desse local que você nos mantém aqui, para que isso vá aonde você quiser, atinja aonde for o local que for, nós te agradecemos pela segurança. Oramos por esse Alphaville, oramos, Senhor, por esse bairro aqui do centro comercial, que haja paz dentro desse centro comercial, que mais igrejas tenham aqui, pessoas sejam salvas aqui e salvas, que encontrem Jesus. Nós oramos pelos perdidos das nossas famílias, dos nossos amigos, Pai, para que eles aceitem Jesus, para que eles tenham um encontro com Jesus e eles sejam salvos. Em nome de Jesus, manda operários para essa gente, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela nossa congregação aqui, pelos irmãos que congregam conosco, que todos sejam abençoados, Pai, agora e sempre, no precioso nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem juntos, amém.
Amém.
Aleluia, glória a Deus.